Parashat esta semana é Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando sobre as visitas que Avraham Avinu recebeu, que num primeiro momento pareciam pessoas, mas no final das contas eram três anjos. E Avraham recebe eles muito bem, a Torá descreve todos os detalhes. No final das contas, esses três anjos, um estava vindo para curar o Avraham, depois do Brit Milá. O outro estava vindo dar uma boa notícia, e ele dá a notícia para eles, que Avraham e Sarah vão ter um filho. Avraham, com 99 nesse momento, vai ter 100 quando nascer. E a Sarah, com 89, vai ter 90 quando nascer. E o terceiro anjo veio de passagem, porque em seguida esses anjos seguem e o que veio dar a notícia vai embora, mas os outros dois seguem para Sedom e Amorá, cidades que na verdade são cinco cidades total, cinco cidades que estavam com um comportamento corrupto, baixaria, a um nível que já não dava mais. E Deus decidiu que vai destruir as cidades. E ele avisa o Avraham antes. E Avraham começa a rezar para Deus e implora para Deus. Talvez tem 50 tzadikim nelas. Talvez tem 40, 45, 40, 30, 20, 10. De repente dá para salvar a cidade. Mas Deus diz que não tem jeito. Não tem tzadikim lá. E assim, os dois anjos chegam até Sedom. Eles são muito bem recebidos pelo Lot, sobrinho do Avraham. E de fato, um deles veio para salvar o Lot e a sua família. Depois a Torá conta todos os detalhes, como as pessoas da cidade ficaram revoltadas, tem visita, não podia, eles não deixavam receber visitas. Era tão absurdo, não podia fazer bondade nessas cidades. No final das contas, o Lot foge e as cidades são totalmente destruídas. Depois disso, a Torá conta que as duas filhas do Lot, que fugiram com ele, acharam que o mundo acabou. E elas então falaram, elas combinaram entre elas, vamos dar vinho para o nosso pai beber. Nós vamos nos deitar com ele e vamos ter filhos, para poder continuar o mundo. E assim elas engravidam cada uma delas, e tem o filho de uma chamado Moav, e o filho da outra, ela chama de Ben-Ami, que é o pai do povo de Amon. Pois a Torá conta que Avraham Avinu se afastou da região, pelo mau nome que Lot estava naquele momento, foi morar em Gerar, e lá Avimelech raptou a Sará, e no final das contas Avimelech tem um sonho onde Deus fala que ele deve morrer por ter raptado a Sará, e o Avimelech diz, mas eu não fiz nada ainda com ela, e diz Deus, ok, então devolva ela para o Avraham. Pois a Torá conta como finalmente a Sarah engravida do Avraham e tem o filho Yitzhak. E fazem Brit Milá dele, pois tem a festinha de quando ele diz mama. E o mau comportamento e o mau exemplo que o Ishmael está dando para o Yitzhak. E a Sarah manda expulsar Hagar com Ishmael de lá. E tudo que se passa no caminho. Depois tem um acordo de paz que o Avimelech, rei de Gerar, vem fazer com Avraham. E o final da Parashá, Torá conta sobre a Keidat Yitzhak, quando Deus ordena levar o Yitzhak para o altar. E, finalmente, o fim da Parashá, o nascimento da Rivka, futura esposa de Yitzhak. Interessante que todo ano. Nós estudamos novamente a Parashá, e se estuda a Parashá com Rashi durante a semana. De repente nós notamos coisas que nunca notamos antes. E este ano, estava estudando essa semana e me questionei sobre um aparente paradoxo entre duas explicações que o Rashi dá na nossa Parashá. Tentei procurar alguma resposta, mas não estava achando. E hoje, quando eu fui preparar algo para falar sobre a Parashá, justo Deus colocou na minha frente a resposta da pergunta. Então vamos compartilhar essa ideia, uma ideia muito bonita. O Rashi conta, a Torá conta no começo da Parashá, que Abraham recebe os anjos, as três pessoas, e Abraham diz para eles, Yukachna me'atmaim, peguem um pouco de água, verachatsu raglechem, e lavem os seus pés. E o Rashi comenta sobre isso, e diz que num primeiro momento, Abraham achava que esses visitantes são pessoas da Península Arábica. E eles são idólatras. Eles serviam o pó da terra. Cada um servia alguma coisa nessas religiões pagãs. Eles eram pessoas que serviam a terra. E Abraham não queria que eles entrassem na sua casa com os pés, com a avodá zará que eles fizeram, com a idolatria que eles fizeram, com terra. E por isso ele instruiu eles para lavarem os seus pés. Diz o Rashi, mas o Lot, que não estava preocupado com isso de entrar com idolatria, o Rashi não fala assim, fala só, o Lot shelo hikpid, o Lot que não tomava esse cuidado, ele em primeiro lugar falou para eles dormirem, e só depois ele falou para eles lavarem os pés, só de manhã ele mandou eles lavarem os pés. Mas, aparentemente o Lot não tinha preocupação que eles vão entrar com pó da terra nos pés, não tem problema, pode entrar. E por isso o Lot diz para eles, entrem, durmam, e depois vocês lavam os pés. Esse é o Rashi no início da Parashá. Se nós formos olhar mais para frente, quando a Torá conta da visita destes anjos na casa do Lot, lá está escrito diferente. Quando a Torá lá nos conta que Lot diz, Velino verachatsur aglechem, durmam, pernoitem e depois lavem os pés, diz o Rashi, será que essa conduta das pessoas, primeiro vão dormir e depois vão se lavar? E mais ainda, Abraham Avinu falou para dar a água antes, para eles se lavarem. Diz então o Rashi lá, o Lot disse, se vierem as pessoas de Sedoma aqui na minha casa e virem que os meus visitantes já estão com os pés lavados, tão limpinhos da viagem, eles vão dizer, já há 2 dias ou 3 dias eles estão na tua casa e você não nos contou que você tem visitas na sua casa, era proibido. Então por isso ele disse, melhor que vocês fiquem com a sujeira nos pés. Se alguém aparecer, pelo menos vão perceber que vocês acabaram de chegar. Ainda estão sujos, acabaram de chegar em casa. E assim não vão me dar uma pena mais grave por ter recebido visitas por mais dias e vão considerar apenas um dia. Aparentemente aqui nós temos um paradoxo. No início da Parashá, o Rashi nos explicou que o Lot não estava nem aí. Abraão estava preocupado com idolatria nos pés e mandou lavar os pés. O Lot não estava preocupado com isso, por isso falou para eles entrarem sem lavar os pés. Na continuação, já é uma outra explicação completamente. Quando chega a hora mesmo que o Lot fala para eles irem dormir primeiro, Ele fez isso para se proteger. Para que não vissem que temos aqui visitantes há mais dias do que um dia. Qual o motivo, então? Por que que Urashi traz explicações, aparentemente, que se contradizem? O Tolner Rebbe faz essas perguntas. Ele faz esta pergunta. Mas ele acrescenta mais perguntas. O Tolner Rebbe pergunta, no começo da Parashá, o Urashi não fica trazendo coisas que vão florear. O Urashi é muito sintético e ele traz explicações. Coisas que você tem dúvida, alguma coisa, ele te explica. No começo da Parashá, estamos falando que Abraham recebeu, deu água. O que Urashi agora vem colocar a história do Lot? Porque Urashi se antecipa já a dizer, mas o Lot fez diferente. O que me interessa o que o Lot fez? Estamos falando de Abraham, fica focado no Abraham. Depois, quando chegar na história do Lot, aí você fala o que você quiser sobre o Lot. Mas por que, num primeiro momento, quando estamos falando sobre Abraham, Urashi já começa a falar, e o Lot fez diferente, por quê? Porque tem que explicar agora do Lot. Terceira questão, é uma questão que muitos comentaristas fazem. Por que Abraham falou para pegar um pouco de água? Kehuna me'atmain, pegue um pouco de água. O que é? Ele não era pão duro. Abraham recebe as visitas aqui, faz chitá de 3 bois para poder dar língua para cada um deles. Quando chega na água, ele está poupando, pega um pouquinho de água para lavar os pés, dá um monte de água para eles lavarem os pés, fica um pouquinho de água. Tolner Rebbe dá uma resposta realmente bonita, incrível. Tem uma frase muito comum que as pessoas falam, sobre visitantes, principalmente. Kabdehu vechashdehu. Quer dizer, kabdehu significa de honra a ele, vechashdehu e suspeite. Quer dizer, quando vem uma visita, por um lado, honre ele, receba ele muito bem na sua casa, mas por outro lado, tem que ficar com o olho aberto, você não sabe quem é. De repente, ele apronta alguma. De repente ele rouba alguma coisa. Tem que ficar de olho. Então preste atenção quando você recebe visitas que você não conhece. Por um lado, respeite ele. Mas por outro lado, precisa ficar de olho depois para ver se não está sumindo nada na casa. Na verdade, essa frase é honre-o. E suspeite dele, não tem nos nossos sábios essa frase. A frase que aparece nos nossos sábios é um pouquinho diferente, é mais extensa. Nossos sábios dizem no Masechet Derech Eretz que todas as pessoas deveriam ser consideradas como ladrões, mas honre-os como Rabban Gamliel. Rabban Gamliel foi um dos presidentes do nosso povo na época do Talmud. A Gemara lá conta uma história. A história que a Gemara conta foi com o Rabi Yoshua. Diz lá, na Serra de Erechez, que Rabi Yoshua uma vez recebeu um visitante, deu para ele comer e beber. Quando chegou a hora dele descansar, dormir, pernoitar, o Rabi Yoshua levou ele até o segundo andar da casa, um sótão, e mostrou para ele, aqui é o quarto de visitas. Boa noite, saiu de lá. Quando ele desceu as escadas, Rabi Yoshua afastou a escada, tirou a escada. Esse visitante, durante a noite, viu que lá em cima tinha muitas coisas de valor guardadas e começou a pegar. Quando finalmente estava com a sacola cheia, ele foi até onde fica a descida para poder sair. Só que não tinha escada. E ele caiu e se estatelou no chão. Quando Rabi Yoshua acordou, esse homem começou a gritar, você tirou a escada. E aí Rabi Yoshua, olhando para todos os objetos dele espalhados, que caíram da sacola do homem, diz, você é um ladrão. Nós sabemos lidar com esse tipo. E Rabi Yoshua disse, Rabi Yoshua comentou, ele diz, qualquer pessoa que você não conhece deve ser aos seus olhos como se fosse um ladrão. Mas, no entanto, você deve honrá-lo como Rabban Gamliel. E aí as pessoas pegaram dessa história e fizeram essa frase mais sucinta, honre-o e desconfie. Da mesma forma, diz o Tolner Rebbe na nossa paraxá, Avraham Avinu está mostrando como que você deve lidar com o seu convidado. Como que se coloca isso na prática? Suspeita! Vê como você suspeita. Ele veio, tem que pedir identificação, com foto, precisa pedir ficha da polícia, os antecedentes criminais. Assim que se recebe? Ou quando ele está indo embora, um minuto, abre a mala, deixa eu ver o que tem dentro da tua mala? Não. Logicamente que não pode fazer uma coisa dessas. Isso é um insulto. Você suspeita da pessoa, você suspeita de uma forma sutil. Precisa ficar de olho, mas de uma forma que a pessoa não perceba que você está fazendo isso. Ele não se sente mal. Quem diz? Ele pode ser inocente. Então não pode partir para cima. Precisa se fazer isso com esperteza. Como Avraham fazia isso com esperteza quando ele recebia visitantes? Ele dava um pouco de água para eles se lavarem. Se ele der um barril de água para cada um, as pessoas vão dizer, o que é? Precisa de tanta água por quê? Ele está nos considerando tão sujos, imundos, nós vamos tomar um banho para entrar na casa dele? Avraham foi delicado. E Avraham assim fazia sempre. Olha, pega um pouquinho de água para se lavar. Para ele bastava isso, porque era só para tirar o pó excedente que ia Avodah Zarah. Basta isso. Então ele falava de uma forma elegante. Olha, pega um pouquinho de água e se lava. Lot, que viveu com Avraham muito tempo, e aprendeu do Avraham a receber visitas. E ele recebia visitas muito bem. Ele recebeu também as visitas, até em Sedom ele recebeu as visitas super bem. Isso que o Avraham fazia com as visitas era tão sutil que Lot sequer percebeu que isso fazia parte da forma de receber as visitas. O Lot nunca percebeu que isso fazia parte do ritual. E por isso, o Rashi vem e já comenta de cara, no início da paraxá, o Lot, que não hikpid. O Lot que não foi tão detalhista, não detalhista quanto a idolatria, nunca foi detalhista em perceber a sutileza do Avraham em dar um pouquinho de água para lavar, para tirar, ele não percebeu que era isso. E por isso o Lot não oferecia água quando a pessoa chegava. Ah, verdade, mais tarde ele vai receber visitas e eles estavam de fato sujos pela viagem. Então ele sim deveria dar água para eles se lavarem. Aí ele não deu água para eles se lavarem por outro motivo. Porque ele tinha medo que as pessoas da cidade vão dizer você já está com, com visitas há tantos dias e não contou para nós. Iam castigar ele de forma pior. Quer dizer que os dois motivos caminham juntos. Não há contradição entre as duas explicações do Rashi. As duas coisas são válidas. O Lot nunca percebeu do comportamento do Avraham, dessa sutileza de receber as visitas e dar um pouquinho de água para lavar os pés. E por isso ele não fazia isso. Quando chegou agora esses visitantes, e eles estavam muito sujos da viagem, uma viagem mais longa, eles estavam bem sujos, ele preferiu deixar eles assim, com outro motivo para que as pessoas da cidade não percebessem que, e achassem que não estão lá há alguns dias. Com essa explicação do Tolner Rebbe, ele finaliza com algo brilhante. Aqui, Rabi Yoshua, nós mencionamos antes, Rabi Yoshua, quando recebeu aquela visita, o ladrão em casa, Rabi Yoshua disse, olhe para todos como se fossem ladrões, mas ao mesmo tempo respeite como Rabban Gamliel. quer dizer respeite como Rabban Gamliel? Parece respeite como Rabban Gamliel, quer dizer que receba a pessoa como se ele fosse um grande mestre, o presidente. Mas diz o Talmud Rebbe, não é isso. Olha que coisa incrível. Rabbi Yoshua e Rabban Gamliel tiveram uma história. Tem uma história, várias histórias, mas tem uma história que o Talmud conta no Tratado de Rosh Hashanah. Rabban Gamliel era o presidente do povo. E ele tinha feito os cálculos e definido quando ia ser Yom Kippur daquele ano. Rabbi Yoshua fez um cálculo diferente. E chegou à conclusão que Yom Kippur caía no dia anterior. Ou no dia seguinte. Quer dizer, não no dia que seria Yom Kippur. O que fez Rabban Gamliel? Rabban Gamliel era presidente. Ele queria garantir que todo mundo vai seguir aquilo que o presidente está definindo. Pode agora cada um querer fazer o que quer. Tem um dia que vai ser Yom Kippur. O que ele fez? Ele ordenou que Rabbi Yoshua viesse até ele no dia que Rabbi Yoshua achava ser Yom Kippur. Vir até ele com seu cajado e o seu dinheiro. Dessa forma ia demonstrar para todo mundo, hoje não é Yom Kippur. Não pode carregar. Então Rabbi Yoshua está demonstrando para todo mundo, hoje não é Yom Kippur. O Rebbe de Ger pergunta, se Rabban Gamliel queria mostrar que não é Yom Kippur no dia que Rabbi Yoshua disse ser, ele devia chamar o Rabbi Yoshua e falar, vem na minha casa e você vai comer no dia que você disse, pelos seus cálculos, seria Yom Kippur. Isso seria uma prova. Uma prova irrefutável. Que não é Yom Kippur, está comendo Yom Kippur, vem, mostra para todo mundo, come no Yom Kippur. Por que que ele não fez isso? Por que ele mandou vir aparecer lá trazendo dinheiro, que é uma proibição dos nossos sábios, no Yom Tov? Diz o Gererebe que Rabban Gamliel não quis fazer tudo isso com Rabbi Yoshua. Não precisa tratorar ele, não precisa triturar ele, não precisa pisar em cima dele com toda a força. É para mostrar. Então vamos mostrar de uma forma mais leve. Mandar ele comer no dia que ele... É já uma ofensa muito grande. Precisa ser um pouco mais sutil. Então nós podemos entender, diz o Talmud Rebbe, por que que Rabbi Yoshua falou, considere as pessoas como se fossem ladrões. Uma pessoa que você não conhece, considere um ladrão. Quer dizer, lá dentro você pensa. Mas respeite ele como Rabban Gamliel. O que quer dizer como Rabban Gamliel? Não respeite ele como se ele fosse presidente. Não, respeite ele como Rabban Gamliel me respeitou. Da mesma forma que Rabban Gamliel demonstrou respeito para mim. Não me fez comer no dia que eu achava que seria Yom Kippur. Eu estava errado, ok? Ele demonstrou para mim que estava errado. Muito bem. Mas ele teve respeito com a minha autoestima e com a minha dignidade. É assim que você deve tratar as outras pessoas. Mesmo que você está suspeitando dele, trate ele com dignidade. Não há nenhuma mitzvah de se esmagar as pessoas ou quebrá-las.